racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Olá. Olá. Sempre as tontinhas do início que nunca sabe, sabe qual é que,
vai começar.
E hoje, quem é que tivemos há 15 dias? Foi o Picote Cardigos. Do Cardigos, exatamente.
Exatamente. Espero que tenham ouvido.
E foi um programa bastante engraçado, numa visão do fotógrafo e de artista também, porque ele também é um dos. Eu não sei, eu não percebi muito bem. Ele não é o DJ é o Torres, ele é o tipo MC.
Sim, o animador
dos Saídos da Casca, ele e a Mimi.
Sim,
se não estou em erro.
A Mimi.
Exatamente. Portanto, foi um programa bastante. Tirámos muito sumo daquele programa, mas hoje temos aqui outro convidado connosco.
Eu estou bastante nervosa. Não
eu também, eu também. Isto está a correr super mal.
Que
eu também.
É tão disparatado.
Isto é a primeira voz da rádio que nós temos no nosso podcast.
Vocês são vozes da rádio também, porque o podcast é rádio.
É rádio, está bem, mas é o primeiro convidado
ninguém
que nós temos.
Alexandra Matos, da rádio. Não.
Exato. A Filipa Poço, esse grande tubarão da rádio podcast online. Portanto, temos connosco a inconfundível voz de Diogo Beja. Muito bem-vindo.
Olá.
E bem-vindo também a esta casa que já te pertenceu em tempos.
Não era neste estúdio, sabes?
Não
eu
era já, aqui.
Eu sempre que venho aqui, venho cá gravar podcast. Desculpem dizer-vos, mas já deve ser a quarta vez que eu venho cá gravar um podcast.
Oh. Mas para nós é o primeiro.
Sim, e convosco é o primeiro também. Portanto, mas eu esqueci de ser diretor da rádio do técnico. Não era a zero, era a Riste.
Era a Riste.
Tinha um jingle bem estúpido, que foi feito para mim, em que só via uma pessoa que era uma miúda que se ria e depois ouvia-se uma voz: Riste! sério, como é que é
possível?
Uau! Que coisa tão.
Não é que a Rádio Zero fez recentemente 13 anos. Portanto, isto já foi. Há mais de 13 anos.
Sim, eu vim estudar para aqui, que eu estudei no técnico, efetivamente, em 97. Portanto, eu depois fui diretor da Rádio do Técnico para em 98, que eu fui para a comercial em 99, portanto, sim, 98, deve ter sido isso.
Então, foi a Riste que te catapultou
a Riste foi uma coisa, eu quando vim de Santarém para Lisboa, pensei, nunca mais vou, isto da rádio acabou, morreu aqui, já não vai dar mais nada, apesar de ser efetivamente o meu sonho, era o meu sonho, só que meus pais queriam que eu tivesse
um
emprego, não é? Um emprego, na altura falava-se muito do canudo, exato. E eu sempre gostei de computadores, e comecei a mexer em computadores com 10 anos, portanto, a engenharia informática era a opção mais vá.
Próxima. E acabaste?
Não. Porque eu vim de acabar, né? Fiquei entre o segundo e o quarto. E então a Riste surgiu a dada altura e eu envolvi, mas é muito. Depois descobri que estas coisas que envolvem. Não sei como é que a coisa era agora, mas era tudo muito.
Burocrático.
Sim, burocrático, institucional. E era preciso fazer atas de reuniões. Vai, para mim, rádio.
Ah, aqui também.
É, pronto. Uhum. Para mim, rádio é rádio, né? É chegar lá, claro. Ligar o microfone, fazer e está a andar, né? E portanto, isso fez um bocado de confusão. Eu esqueci a diretor de programação, portanto, tinha que definir os horários e as grelhas, não sei o quê.
Que hoje em dia é o Manel.
Sim.
Hoje em dia é o Manel Reis.
É o Manel Reis.
Pobre zero. E a dada altura surgiu uma rádio, abriu uma rádio em Santarém, que era a 2000 FM, que pertencia a uma rádio pimba lá da zona, mas que é muito conhecida, que é a Rádio Pernas.
Mas tu és cabalibitano, tu?
O meu pai é.
Ah, ok.
E portanto eu vivi em Alenquer até os meus 11 anos, apesar de ter nascido em Lisboa.
Ok.
Era ao lado da família da minha mãe e depois o meu pai ia e vinha. Não, são 37 km, mas pronto, fazia Santarém e Alenquer todos os dias. E então foi construindo uma casa. Eu ajudei a construir essa casa também, que é onde eles vivem hoje. E depois mudámos para lá quando eu tinha 11 anos. E foi lá que eu depois comecei a fazer rádio com 15. Depois eu ia lá basicamente aos fins de semana e passava o fim de semana enfiado na 2000 a gravar, porque eu fazia programa da manhã, portanto eu concorria com as manhãs da comercial, com o Malato, o Lami, o Ribeiro e o Marco. E então eu gravava 5 programas da manhã.
O Marco já era na altura das manhãs?
Já. O Marco e o Ribeiro. O Ribeiro deve fazer manhãs na comercial para desde 95, 96, talvez.
Isso.
E o Marco deve ter entrado para 97, 98. Sim. Portanto, já há muitos anos. E eu fazia-lhes concorrência no ano de 90 e final de 98, início de 99.
Isto é brutal, parece que estou tipo a ouvir as tardes da comercial, mas aqui ao vivo.
Não, quando estou com o registro mais calmo, nas tardes da comercial estou um bocadinho mais entusiasmado.
Pois eu ouço. Não, mas a voz é tipo, parece que está aqui, Beja está a falar aos meus ouvidos e está a ser ao vivo e a cores.
Eu adoro.
Só falta a Joana.
Vocês estejam a dizer isso, só falta cá a Joana, sim. Eu adoro que vocês estejam a dizer isso, bem que eu trouxe a minha pequena
pois
filha.
Pois é isso, está no lugar da Matilde.
Tenho aqui a minha sidekick. Mas eu adoro que vocês digam isso como se nós não nos conhecêssemos de outros cambalás.
Sim.
Já te falei ao ouvido muitas vezes.
Verdade, já me falaste ao ouvido mesmo muitas vezes.
Eu por acaso nunca te falei ao ouvido. Só temos um episódio bastante engraçado na redação. Que
tu
eu
queres
ia
contar
ser...
isso?
Não, não quero contar. Mas só que eu disse uma coisa e eis que Diogo Beja, e era para o Diogo Beja, aliás, não era para ele.
Ela disse
sobre
uma coisa
Diogo.
Sobre mim,
exato.
Nunca pensando que eu fosse ouvir.
Exato.
E agora as pessoas estão a pensar, que coisa horrorosa disse
horrível,
ela. E não era uma coisa até
era
bastante
uma coisa
simpática.
Bastante querida, sim. E Diogo
eu
Beja
é que
entra
mal.
Na redação E eu fiquei roxa de pânico, de vergonha, de medo.
Toda a gente começou a rir,
toda
obviamente.
A gente começou a rir.
E eu não percebi nada porque eu...
Mas tu não chegaste a ouvir?
Eu não ouvi, não. Não, pois é que me contaram. Pois é que me contaram. E eu fiquei sem saber como reagir, o que deve ter sido pior ainda. Porque a Filipa chegou tipo a choramingar, não foi?
Yeah, eu fiquei tão nervosa que eu até chorei, eu até larguei umas lágrimas. Escorreram umas lágrimas rosto abaixo. Eu estava mesmo, não acredito, ele ouviu isto. Que vergonha,
não
vou morrer aqui.
Não ouvi e nunca cobrei, portanto estamos bem. Agora não vou dizer o que é que é. Pois, se calhar devíamos contar.
Não vamos.
Há pessoas que ouvem este podcast?
Há pessoas que ouvem
este podcast. Então não vou dizer o que é que foi.
A Matilde quer saber. A Matilde quer saber.
Depois conta, depois conta.
Então se quiserem muito saber, também podem deixar nos nossos comentários. Perguntem, que pode ser que nós digamos a verdade ou não. Não sei, vai sempre ficar nos segredos de Deus.
Queremos uma verdade alternativa. Fake news.
Um fim alternativo para esta história.
Olha, e hoje convidámos-te para vires aqui, queríamos muito falar sobre Instagram. Portanto, tu já estás neste mundo da comunicação, não só da rádio, mas também da televisão. Já tens algumas presenças em televisões, em vários programas. As redes sociais aparecem em força há uns anos. Como é que foi esta passagem? Ou como é que tu fazes a ponte entre as duas?
Como é que foi integrar?
Integrar, exatamente.
O integrar, pois. Eu posso dizer.
Foi natural? Ou tiveste de pesquisar imenso?
Primeiro foi muito. Eu não sei se integra assim tão bem as coisas com o meu trabalho e com. Eu não. Apesar daquilo que eu faço ser mais ou menos público, eu não descarto muito o meu lado pessoal nas redes sociais. Mas também não revelo, por exemplo, a Matilde nunca apareceu. A Matilde está aqui, mas a Matilde nunca apareceu numa fotografia. Aparece de lado. Ou
com a cara tapada, com uma máscara, tapada, ou carnaval.
Sim, no carnaval ela pôs a mão à frente.
Sim, ela pôs a mão à
Leia e tal, assim, tipo como se estivesse assim a usar a força. E tanto ela nunca aparece, portanto, isso não mostra. Há uma parte mais privada que eu nunca revelo. Mas o lado profissional eu tento conjugar, mas também não quero que seja uma coisa muito, muito chata. A Alessandra está a espreitar o meu perfil.
Sim. E olha, aparece a Matilde de costas.
Sim,
também.
Matilde aparece muitas vezes a Joana. Há imensas fotos com a Joana, sim, porque são coisas de trabalho. Mas eu hoje em dia, honestamente, no que toca ao Instagram, eu uso mais as stories. Eu comecei a trabalhar isto tudo já há muitos anos, quando o Facebook começou a ter algo. Algum sucesso, já
pois,
havia.
Tu já não estás no Facebook.
Eu sei
mas
do Facebook,
já,
pois, eu sei do Facebook.
Esse mundo negro.
Esse mundo negro. Não, mais incrível, eu fui para o Facebook porque o mundo negro na altura era o i5. Vocês
exato,
já não se lembram.
Eu lembro, eu tive i5. Eu tinha os meus amigos
já
no
tive
top.
O Mirk,
eu nunca brinquei no Mirk.
Ah, o Mirk também. Mirk
eu
também.
Era só o MSN e o i5.
Eu chegava a usar o Mirk aqui nas salas de computadores aqui do técnico. Foi aí que eu descobri que eu não tinha computador, mas não tinha internet. Portanto, eu vinha para aqui às vezes para falar com pessoas com quem eu falava que estavam no Brasil, tipo, mas que eu não sabia quem eram, era só ridículo. Eu vinha para aqui, eu tinha três amigos em casa. O que é que eu vinha para aqui fazer? Falar com pessoas
falar
que estavam no Brasil.
Brasil. É sim, naquelas salas do Mirk, sim, não é? Era muito salas.
Sala da Brasil, tua parte. Sala de Portugal. O que,
exato.
O quê?
Era muito nerd da tua
ele
parte.
Ele estava a estudar engenharia informática, sim. Não estou aqui a pôr nenhum carimbo.
Mas eu nunca me intrusei muito, quer dizer, tive amigos e não sei o quê no curso, mas não me sentia integrado, efetivamente. Uhum. Nunca senti essa coisa, apesar de ser meio geek que sou super geek e sou muito cromo, mas nunca senti. Nunca
e não escondes esse lado também nas tuas.
Não, todo, isso faz parte. Mas o Facebook apareceu. Eu, na altura, eu assumi o Facebook muito como sendo uma coisa mais pessoal e, efetivamente, aquilo era uma coisa para os amigos e era fugir para estar com pessoas com quem eu não estava. Nem era tanto amigos antigos, porque depois começaram a aparecer mais tarde, mas muito pessoas com quem eu tinha trabalhado e com quem já não trabalhava, tipo de outras
rádios. Isso no perfil pessoal de Facebook.
Porque não
depois
havia
também
páginas,
ia
a página
abriu não,
tipo, muito
depois,
mais tarde.
É
mais tarde. E quando apareceu o Facebook, eu achei que aquilo era uma coisa gira, mas não era nada que fosse ou que viesse a ser aquilo que acabou por ser ou aquilo que é agora. Se é que aquilo que é agora é assim tão interessante quanto isso, porque eu basicamente acho que estou numa fase, eu saí e todas as pessoas com quem eu posso falar e tentar convencer a sair, eu tento convencer a, uhum. Eu tento convencer a sair, porque eu acho que não, neste momento não...
O Marco também saiu, mas foi Marco, antes de ti,
o Marco
depois.
Saiu, depois não saiu, depois ameaçou a sair, depois voltou, foi uma série de coisas, mas acho que ele agora saiu mesmo, e ele sente-se bem com isso. Aliás, eu sinto falta zero. Às vezes há coisas que acontecem, que eu sei que acontecem no Facebook, mas passam um bocado ao lado, confesso.
Sim, mas acho que o mundo está muito mais a acontecer no Twitter ou no Instagram.
Sim,
agora eu tenho os três e do que eu vejo, acho que no Facebook já não se
passa.
No Facebook passam-se gatinhos e cãezinhos. Pois, para quem gera páginas é obrigatório
eu
ter...
Eu nem é por causa de gerir, é mesmo para encontrar notícias, porque eu trabalho no canal de saúde.
Ah, e lá
há muitas associações,
é muito ainda forte, sim,
e
ainda estão no Facebook.
Sim. partilham sim, pois eventos isso. E coisas que funcionam como reportagem.
E coisas estão a acontecer, eu gosto de espreitar o Twitter, apesar de o Twitter já foi um sítio bem menos poluído, agora também está um bocado difícil, mas basta ignorar as coisas de futebol e a princípio ficamos bem, não há assim grande stress. O Instagram, efetivamente, é talvez a minha rede favorita, até porque eu estou a tirar o curso de fotografia, já tirei 3 cursos, agora estou a tirar o curso de fotografia, o profissional.
Portanto... Ah, quando tu falas em aulas é de fotografia?
Eu estou a dar aulas de rádio à noite, nesta fase.
Sim, isso eu já sabia. Estás lá na escola...
Onde nós todos trabalhamos.
Trabalhamos,
sim.
Exatamente.
E de manhã estou a tirar o curso que não é muito longe daqui, é aqui ao lado do IPF.
Ok, de fotografia. Estás tu a tirar. Ah, é que eu achava... Porquê que eu achava que era de dança? Estou tola agora, porque fica qualquer
coisa...
Estás
muito tola.
A Matilde desmanchou-se a rir neste momento.
Eu vou dançar, não é? Quão espetacular estou a dançar?
Eu vi um stories qualquer, se calhar foi um stories da Joana que eu vi.
Não, eu tenho
era uma brincadeira
aluno,
qualquer no estúdio.
Eu tenho um aluno do Estou a Dar Aulas que é de Torres Vedras e portanto leva o carnaval muito a sério. E trabalha numa escola de dança, porque
pois,
é da escola de dança dos pais. E então estava a dançar com outra aluna porque a Joana pediu para eles dançarem e ela queria ver.
Okay.
E então ela filmou isso.
Ah. Pois, porque ela escreveu qualquer coisa. Eu vejo as stories, eu acho que é como toda a gente vê, assim, muito a correr, não é?
Às vezes a passar, sim.
E ela tinha escrito qualquer coisa do género. Eu achava que o Diogo dava aulas, fiquei a saber hoje do que é que o Diogo dá aulas. Eles estão a dançar, eu assim, mas será que ele anda na dança agora? Yeah. Sei lá, está para ir em alguma maluqueira no projeto.
Inventou mais qualquer coisa.
Imagina,
assim.
Exato.
Achaste, olha, ele mandou para o Hotel Cifrão, foi tu achaste.
Exato.
Mas não. Estou a dar aulas de rádio, como sempre, e agora estou a tirar o curso de fotografia, porque isso foi uma coisa que eu decidi.
Tu querias.
Vou finalmente de vez tratar desta questão.
Eu acho muito que o Instagram, pegando o Instagram, o Twitter e o Facebook, falando aqui no teu caso, Alexandra, que estavas a dizer que tu trabalhas no canal S+, um canal de saúde, e ainda encontras muita matéria lá da tua área.
Sim, sim.
Eu acho que as matérias estão muito divididas pelas diferentes redes sociais. Acho que, por exemplo, no desporto fala-se imenso no Twitter.
No Twitter, mas está muito poluído. Depende sempre de quem tu segues, não é? Tipo, se tu tens imensos canais que te dão informação no Facebook da tua área, vais seguir no Facebook, obviamente. Não é?
E nós tivemos o convidado, o de Medicina Dental.
Eu criei um Facebook novo só para seguir médicos e confesso.
De sério?
Sim.
O doutor Bernardo esteve aqui connosco, que é médico cirurgião de implantologia, de medicina dentária, e ele diz que o core dele, o core business dele está todo no Facebook ainda. São raras as pessoas que usam, ou seja, ele já estava a promover muito no Instagram, mas devia promover mais no Facebook.
Sim,
porque
mas
é lá...
tinha um perfil fixe de Instagram que eu vi.
Yeah. É lá que estão as pessoas
fixe.
Que...
Achaste fixe?
As coisas que ele tinha posto lá. Não? Tudo o que é mais gráfico eu não fui ver, obviamente.
Eu também sou dessas. Olha, e a Alexandra chegou aí ao início...
Cheguei ao início.
Ai, tiveste a correr
Instagram.
Imenso, não é?
Que dizem o quê?
É 4 de abril de 2012 e é um café.
Sim, porque nessa altura fazia manhãs e portanto...
Aí,
isso...
esse filtro era aquele que vinha
sim,
ainda...
Esses filtros. Yeah. Estes filtros ainda lá estão, atenção.
Ainda?
Sim,
não.
Tu podes pôr este filtro...
É só cores agora.
Não.
Tem estas macacadas das molduras.
Tu podes é pôr... Os têm moldura, tu depois podes pôr a moldura a seguir, mas eles existem.
Ah, é?
Um antigo professor meu só usa filtros, só usa um desses que era o...
Era
Hello,
o
Hello, que é aquele que tem uma moldura que tem um traço mais preto e depois tem uma parte branca. Ele só usa isso. Portanto, isso ainda existe.
Isso é fixe para manter ali uma coerência.
Isso deve ter sido às 5 da manhã, de certeza. Não?
Isto?
A que horas é que foi
não
isso?
Diz.
Nem diz.
Ah, já não
nem
diz. Ah, mas isso deve ter sido muito cedo.
Epá, pois é que eu achava
fotos...
que tinha só tipo as cores. O meu já não
imenso,
tem...
Ah, espera aí, tens que fazer a gestão, queres ver? Vou-te ensinar.
Ah, vais fazer na gestão, já sei.
Eles estão escondidos. Se fores à gestão, cá ao fundo, se fores gerir...
Gestão.
Há muitos estão desativados.
Estás a ver, estão desativados, estão cá todos.
Que engraçado. Ai, isso é brutal o que tu me acabaste de ensinar.
Vais fazer um Instagram
obsessivo.
Retro.
Yeah.
A partir de
é o que
agora.
Dá a ser obsessivo ao compulsivo.
Eu usava, não, mas é que eu usava a moldura, aquela que tinha as letras de RUPV.
Ah, sim. Isso era.
Tipo Polaroid.
Seria Nashville.
Era Nashville.
Estás a ver? Mas está lá ainda, estás a ver? Ainda podes usar isso.
Acho que nunca usei moldura no Instagram.
Nunca usaste, assim mesmo a moldurinha à volta.
Não. Mas era fixe, podias tirar e podias ficar só com o efeito em si, só
pois
com
era,
filtros.
Só com o filtro da cor. É verdade, isso eu lembro-me. Olha que engraçado, as coisas que tu já. Olha, normalmente somos. Nós damos aqui assim umas dicas, entretanto, eu não sei como é que tu foste lá parar à gestão. É onde?
Andas todas para a direita?
Ando
nos filtros?
Gerir. Ai, que senti-me agora muito, muito burrinha. Vou ativar todos, tipo a loucura.
Eu há pouco disse que era geek. Eu tenho todos ativados. E tu podes alterar a ordem, os que usas mais fortes para o primeiro,
sim.
Não sei o que
dá para,
Oh, meu Deus.
Tu já viste.
É o que dá a ser geek e obsessivo ou compulsivo.
Mesmo assim,
quando
acho
isso
que
foi utilizado,
cá,
eu
não
fui
tem
ver.
Cá ah, tenho.
Tem, claro que tem. Tá, a opção está à frente. Tens as molduras todas antigas.
Pois tenho. Isto é brutal.
Estás a ver? Eu disse...
Meu Deus, um Instagram muito retro que tu vais fazer agora.
Pois vou pôr molduras em tudo agora.
Não é preciso exagerar.
Não, porque quero manter uma... Quero ter aqueles Instagrams bonitinhos, sabes? Que é tudo igual. Tipo, mas, aquelas miúdas metem as barras brancas em
cima. Ah, mas
isso
não usas isso. Isso vais usar... Queres que eu te ensine mais uma coisa?
Quer, diz lá mais a publicação.
Vais usar o InstaSize...
Um InstaSize acho que também tem
pronto,
essa.
E aí podes, ou estou o Unfold e aí podes.
O Unfold
pronto,
eu tenho.
Então pronto, então já sabes. Então não estou ensinando.
Não, mas diz-nos lá aplicações que tu usas, nós gostamos
para,
sempre
para
de perguntar.
Instagram, não. Vocês virem a minha mancha de Instagram, não recorro minimamente. Uhum. Eu admiro imenso as pessoas que conseguem manter aquilo tudo com o mesmo tom.
Sim.
E há pessoas até que um dos meus youtubers preferidos faz isso, que é chega à altura do outono.
É,
ah, e muda.
E vai mudando. O Peter McKinnon. De Peter, depois McKinnon, MC, e depois K, I, N, N, O, N.
Ah, é, ele vai mudando consoante.
Sim, se vocês forem ver agora o perfil, é o perfil dele, aquilo vai ficando mais castanho na altura do outono, depois fica muito branco, porque ele vive no Canadá quando é o inverno, e ele vai sempre pôr cores mais... Vai sempre pôr cores, só que eu acho que isso dá imenso trabalho, e tens que pensar demasiado no que estás a fazer.
Tens que viver naquilo, isso é um, ele é youtuber, portanto,
ele
vive...
Ele é fotógrafo, originalmente, depois transformou-se, depois acabou por se tornar... Mostra lá?
Não.
Espera aí. Dá cá, escrevo.
Ah, Peter... Estava a escrever Kicker.
Kicker?
Está aí o Kicker McKinnon.
É esse. É
a verdade.
Ah, agora é inverno, está assim
pronto,
mais...
Agora está mais coisa.
Isto
mais
é malta que trabalha, tipo, o perfil à grande.
Mas ele lança mesmo desafios para as pessoas que o seguem. Tipo, agora vamos fazer o Autumn Grid Challenge. Uhum. Então as pessoas têm que fazer mesmo a transição. E depois para o Winter. Isto, ele nem leva isto demasiado... Nem leva isto demasiado...
A ver se conhecia, mas não.
A sério. Porque a malta que o segue faz mesmo uma coisa assustadora com
não sei
com
se é o Lightroom. É o Lightroom, acho eu. Quando nós vemos os perfis... ou de raparigas ou de rapazes que têm todo aquele tom, tipo os tons cinzentos, parece que as fotografias estão todas tiradas com a mesma máquina, vai, e na verdade é tirado do telefone, exatamente, a grande maioria.
Levam o mesmo filtro, por
não. Levam o mesmo filtro, exatamente, mas são filtros, é tipo já um preset que eles têm no Lightroom, feito por eles.
Mas tanto usava-se isso, acho que a malta que usava, toda a gente chama o Vasco, não é?
O VS Code.
O VS Code, sim.
O Visco.
Acho que esse tinha um desse género. Aquilo basicamente é, com as pessoas que usam isso faz um bocado de confusão, que eu não gosto de ver só fotos laranjas e com o laranja e o azul em destaque.
Não, isso é malta que vive do Instagram mais.
Pois,
eu acho.
Eles usam aquilo depois é demasiado. Essa moda irrita-me, confesso. Que é o Tilan Orange. Eles falam muito sobre isso. Isso é basicamente um preset que podem usar e, portanto, destaca. Ficam os tons mais em
laranja.
Em laranja. E a cor complementar do laranja é o azul e, portanto, depois o azul acaba por complementar essas fotos. Se for a ver, o azul nunca é um azul muito natural também, vocês vão reparar nisso.
Sim, sim.
Mas aquilo, acho que está estudado que esses tons são agradáveis ou atraem a nossa visão, a nossa atenção. E então é por isso que eles usam isso, basicamente.
Isso é tudo estudadinho ao pormenor.
Sim.
Estamos a lá uma abada aqui, vou-te contar. É que nós
eu sou muito cromo de quase tudo.
Não, isso é muito bom. Não, porque quem nos ouve gosta muito de saber. Aliás, a maior parte dos comentários que eu tenho,
sim,
que vem dizer é tipo, e aprendo bué coisas no vosso Instagram,
sim.
Ah, no vosso Instagram, por isso.
Aprendo
bué coisas no vosso podcast por causa das dicas, das tips que a malta vai dizendo, tipo, ou convidados ou nós que...
Eu tomei a decisão há, não sei, ela é capaz de me ajudar mais com isto, mas tipo, há um ano e tal de ser youtuber. Tipo, ser youtuber não é ser youtuber no sentido de andar lá em casa a pôr pedras na máquina de lavar roupa.
Sim, fazer aqueles challenges
até
estúpidos.
Porque eu preciso da máquina de lavar roupa para lavar efetivamente roupa. Eu sei que eles não precisam, mas eu preciso. E porquê? Porque que sigo tipos como uma Keenan e um amigo dele que é o Mati e uma série de tipos que são muito bons, são fotógrafos e como eu estou a estudar fotografia e eles depois fazem vídeos absolutamente incríveis e então eu comecei a vê-los e tu gostas tanto de alguma coisa e vês tanto aquilo tu ficas,
queres fazer?
Eu também consigo fazer isto na verdade não consegues, mas é bom ter essa vontade e isso acaba por espicaçar e então eu andei durante um ano a ver tutoriais de YouTube quase todos os dias e portanto eu só comecei a fazer vídeos há poucos meses porque eu não tive coragem de lançar antes disso. Eu queria que quando eu lançasse
tivesse
que a coisa já tivesse alguma qualidade, já tivesse...
Então já tens um canal de YouTube, é isso?
Sim, tenho o canal do YouTube. Está aí, está aí. youtube.com.
Eu
barra,
já sigo.
Barra Diogo Beres.
Eu já subscrevi.
E isto porquê? E há muitas coisas... Ah, agora vamos lá com...
Fiz um play.
Essa é a música do meu genérico. E o que é que se passa? E o meu... E há muitas coisas que eu apanho também de fotografia. Portanto, todas estas coisas que eu estou aqui a dizer é porque eu sigo esta malta e eles muitas vezes estão a dar sugestões para o Instagram e não sei o quê. E não é que eu os vá usar, mas eu gosto sempre de saber. Portanto, estas coisas... E muita gente, quando vai fazer o chamado color grade, que é puxar pelas imagens, as coisas são gravadas muito flat. Vocês sabem, já trabalhámos junto em televisão, não é? As coisas são gravadas muito flat e depois a seguir é que eles vão puxar os contrastes, etc. E o Tilan Orange é a grande moda para toda a gente ficar... É o tom de pele é mais natural e o azul também fica mais bonito, basicamente. É isso. Mas nas fotografias eles exageram no Instagram.
Ah, claro. O que é que eu ia dizer? Tu filmas e editas.
Sim, sou eu que faço tudo.
E aprendeste a editar também com tutoriais?
Sim, também fiz um curso online.
A Matilde está a dizer que sim.
A Matilde está a dizer que sim, sim. Mas eu há muitos anos, quando trabalhei na SIC e fiz umas coisas na SIC Notícias, eu fazia peças de música.
Ok.
E então eu perdia muito tempo, ganhava, na verdade, a editar com os editores da SIC, que são dos melhores que há no mercado. E então aprendi imenso com...
Estavas ali ao lado a ver.
É óbvio que eles editavam num sistema totalmente diferente. Eu uso Premiere.
Claro,
eles também não editam Premiere. Não é? Cheguei a montar com máquinas em sequência, portanto, ou seja, tens uma cassete numa, outra, e depois eles têm um sistema que tinha normalmente um interface DOS, que controlava as máquinas e tu ias, pá, era
isso
muito
giro
fazer.
Eu quando comecei a trabalhar lá na Sporting TV, que foi o primeiro trabalho que eu tive que eu tive em televisão, a malta já editava em Premiere.
Lá já era Premiere, não é?
Mas
eu lá nunca editei nada, lá nunca me puseram a fazer reportagem.
Ah, eu editava.
Nada, portanto, não, e sim, era tu fazias.
Tudo em digital, e eu lembro-me de estar a ver, tal e qual o que estavas a dizer, eu ficava tipo horas ao lado dos editores a ver o trabalho deles e, pá, e montes de vezes eu questionava-me, tipo miudinha, bué curiosa, assim, mas olha lá, tu que já trabalhas desde o tempo em que era cassetes, em que era fita.
Estava lá o João, não é? O João
e o David Alves também, que também vieram da SIC.
O David
já tinha estado na SIC. Eu sei que ele está agora, mas acho que ele também já vinha da SIC. E eles disseram-me que era essa coisa, que era põe uma fita, põe a outra, não sei o quê.
Sim.
Aí é porque eu ficava, mas como é que vocês editavam analogicamente um vídeo?
Mas aquilo tinha muitas máquinas em sequência
sim.
e havia um sistema em DOS que controlava aquilo. Eles tinham uma mesa, a mesa controlava as máquinas e não sei o quê. Era muito giro, porque tinhas tipo estas rodinhas estão aqui dos CDs e isso podias
puxavas
andar para trás e para a frente, podias pôr um in e um out, e a própria aquilo era giro, a máquina tinha umas alavancas como acontece com uma máquina da Regi, não é? Uma mesa de mistura da Regi, e os efeitos eram metidos pela mesa e eram feitos com uma alavanca.
Portanto, eles ainda têm a mesinha, pelo menos
lá na TV também tem.
Quando eu estive na SIC, estava
ainda,
sempre a subir
ainda usam, não sei o quê. Há muitos sítios que acho que eles ainda fazem este tipo de edição. Ou então se não fazem isso, fazem com Avid, não é? Eu também vi muitos editarem Avid e não sei o quê. Só que editar é a mesma coisa, não é? E como eu editava peças de música, houve uma coisa que eu descobri que eu uso imenso para o canal, que é a edição, curiosamente é a edição de imagem, não é? Mas é muito melhor se tu a fizeres com base no que tens por baixo, com o som.
Sim.
E como eu sou de rádio,
né?
É sempre, a primeira coisa que eu faço quando vou fazer um vídeo é escolher a música.
É música, sim.
Eu faço
a primeira
só em função da música.
Até porque depois editas em função da música, dos barulhinhos da música.
Os compassos, etc. É assim que eu
isso é muito engraçado. Eu ia-te perguntar... Nós no episódio de há 15 dias tivemos aqui uma conversa também engraçada, porque nós, a nossa geração, pelo menos está muito, e a da Matilde ainda mais vai estar, que é, nós estamos habituados a uma aplicação que faça as coisas, já não sabemos o que é, nós ainda sabemos, obviamente, mas da nossa geração.
Até eu já estou habituado
baixo,
a isso, quer dizer, eu sou extraordinariamente mais velho que vocês.
Mas não parece.
Pensei que ela ia contrariar.
Não és nada.
Fiquei a pensar na idade.
São só 10 anos.
Não são mais, eu ouvi no podcast, no teu podcast do Cada Um Sabe.
Não tens 29?
Tenho 29.
São 10 anos.
Tu és de quê? Tu és de 79?
Sim.
Pois, eu sou de 90.
Acho que eu tenho 40 e tal, é isso?
Não achava, mas ouvi no programa do Cada Um Sabe e fiquei...
A Joana que já tem mais.
A Joana que é de 77.
Sim,
ela fez 47 o ano passado.
Fez 40 e...
Não, 47 não, 40.
Não mates, que ela, se tiver a ouvir isto...
Fez 43.
Não, ela vai fazer 42. A Joana tem 41 agora.
Pois é, que vocês no programa, no que eu ouvi da Paula, acho que era o da Paula Neves.
Da Paula Neves, sim.
Estavam a falar das idades, dos 40
anos. Que a Paula
anos.
Neves não sabia.
Que elas são do mesmo ano.
Sim, sim. Elas são do
e
mesmo
uma
ano,
tinha
sim.
gostado muito dos 40 e outra tinha detestado. A Joana tinha detestado os 40. Sim, eu disse 47, não. Eu estava a pensar em 77.
Em depressão.
Mas a entrar nos 30.
Tivemos lá o Henrique Carche esta semana para gravar. Acho que esse episódio já está online, entretanto, que é o Arturito da Casa de Papel.
Aí é brutal. Não, mas acho que não ouvi, não sei se estava.
E ele deu-lhe 27.
Ah, sim, porque ela parece super nova.
Sim,
atenção, tu quando dizes a Joana tem 40 anos, tipo de todo, está bem que já tem um filho, mas não.
Ao que eu lhe disse, queres mentir para impressionar uma mulher, pá, não exageres tanto.
Mas ele não estava a mentir.
Ele estava mesmo a achar
acreditar
que ela tinha 27.
Sim, ela tem um ar muito jovem.
Falaram
muito
com
jovem.
Ela em espanhol?
Não, ele fala
português.
Ele fala incrível português porque ele foi namorado da Sandra Coias durante bastante tempo até. As pessoas cá não sabem muito isto.
Eu já tinha ouvido uma entrevista dele na RTP.
E namorou também com uma Mafalda Pinto. Ele teve duas namoradas.
A Mafalda Pinto está no Brasil, a Rodiles.
Agora deve estar no Brasil, sim, mas na altura
estava cá em Portugal.
Namoraram em Espanha. Não foi em Espanha, foi em Espanha mesmo.
Sim, eu ouvi uma entrevista dele que ele deu também na RTP e ele falava tipo o Brasil, português Brasil, assim, meio...
Ele não gosta do sotaque brasileiro, que ele disse-nos isso, mas aproxima-se um bocadinho, porque pronto, ele não consegue falar bem português.
Claro.
Mas o português dele é incrível.
Pois é brutal, eu vi
não
essa
falar
entrevista.
Em espanhol com ele, porque o meu espanhol é péssimo.
Sim,
e eu
também.
Quando tento falar em
portunhol só.
Sim,
mas figuras ridículas.
Até isso é muito mal.
Pois é. é também.
Até isso é muito mau. Mas estavas a falar da aplicação, desculpa.
Ah, sim, nós estamos muito habituados a. Até eu sigo malta que filma com a GoPro e a GoPro, a própria aplicação da GoPro. Não sei se é
a Quick
Studio, exatamente.
Tipo,
eles já editam. Portanto, hoje nós estamos super habituados a ter uma aplicação que faça ou que ponha o filtro ou que edite.
Se tens a Adobe, se tens uma conta na Adobe, a própria Adobe lançou o Premiere Rush, que é uma versão mais simplificada.
Para o telemóvel.
Eu acho que pelo menos não dá.
Eu também já vi um tutorial. Tu és das aplicações, eu sou dos tutoriais. Eu já vi um tutorial sobre isso, sobre esse Quick, mas não instalei do Premiere para o telemóvel.
Sim.
Que é muito mais simples. Mas sabes que eu estive a ver lá um menino a falar, que eu gosto muito lá de um brasileiro, eu não sei o nome. Mas é sempre o mesmo que eu vejo e aquilo não me dava jeito. Eu estou habituada a estar com o rato a editar as coisas. Pois, para aquilo no telemóvel não senti.
O telemóvel é mais difícil, eu acho que sim, para definires o in e o out, tipo, tens que andar a fazer zoom. Aquilo não é.
Eu não senti.
Mesmo as aplicações, às vezes temos que fazer stories e é preciso editar ou juntar.
Sim.
Porque o nosso telefone, o telefone que eu e o Joana usamos, isto tem três câmaras e
é o Huawei.
É o Huawei, sim.
É o 20 Mate Pro.
É o Mate. Pá, eu adoro isto.
Sim, o Mate.
Acontece que há aqui um pequeno problema entre o firmware do telefone e as aplicações.
É brutal
as aplicações do Instagram. Se eu fizer um vídeo para o Instagram de 30 segundos, que vai dar duas stories, a segunda fica dessíncrona. É a pior coisa que pode acontecer.
Isso também me acontece quando eu partilho a história de alguém, ou quando me identificam.
Sim.
Dá para adicionar à tua história e também fica dessíncrona.
Mas tu tens um iPhone, ou não?
Eu tenho iPhone.
Estranho. Mas pode ser por causa da pessoa que partilhou, se calhar, que te identificou.
Que me identificou, provavelmente. Sim.
Porque comigo isso acontece. O que é que eu faço? Aí tenho que pegar numa aplicação, que nunca tenho instalado, instalo só para fazer a cena, depois desinstalo, para
sincronizar o áudio.
Para poder fazer duas histórias diferentes e partilhar à parte. E poder partir o vídeo que eu fiz.
Pois.
É uma prevista.
A regularidade com que tu publicas, tu preocupas-te com isso ou é quando vais tendo alguma coisa?
Só com as stories, como vocês podem ver, há um círculo rosa à volta da minha fotografia, né?
Sim, tens lá. Eu sigo as tuas stories.
Eu tenho. Não sei se tem som, não sei se tem alguma coisa. Podes pôr, acho que não tem. Acho que são só fotos. Ah, sou eu a dizer que é casar com a Brie Larson. Preciso que isso aconteça urgentemente. Se alguém tiver o contacto dela, obrigado. E por acaso agora já tenho que pôr. Já estava a 23 horas, não estava? Tenho que pôr.
Ok. Tentas nunca deixar.
Que nunca fico sem nada.
Sem nada.
Portanto, nunca fico sem nada. Sim, isso sim.
Até porque mantém a tua bolinha está sempre à frente. Por acaso esta aqui eu ainda não vi.
Tu deves ver muitas vezes, provavelmente. Não. Mas obrigado por teres dito isso. É uma frase fora do contexto. É super estranha.
É super estranha.
Por outro lado.
A tua bolinha está sempre à frente.
Olha, por acaso agora está aqui a selfie, mas queres ver que tu vais estar aqui. Ou então aquela eu já vi.
Se calhar já viste, deves ter visto. E incrível como é que não respondeste a dizer eu tenho o contacto e eu
exato. Eu já vi de certeza. A tua é das que está sempre aqui. Olha, agora
disseste na redação da Sporting TV.
Exato. A tua é das que está sempre aqui ao início, e a da Joana também.
Mas isso tento. As fotos, como vocês podem ver, eu antes era muito mais regular, se derem uma voltinha vão ver isso rapidamente, e desde que comecei a tirar curso de fotografia, as minhas fotos começaram a ser cada vez menos. E as que resultam mais, eu sei que são aquelas em que eu apareço, por acaso agora eu apareço demasiadas vezes, mas eu tento ao máximo não aparecer, eu já estou farto de me ver, e farto de mim, e sinto que estou a ficar velho, está bem, filho, eu sei que tu não achas, mas sim. E portanto evito ao máximo, qualquer estúpido tendo em conta que eu tenho um canal de YouTube, não é?
Claro.
Mas para o canal do YouTube eu ponho assim uma espécie de BB cream e aquilo melhora-me um pouco
e
a cara.
Sentes muita diferença desde que começaste a tirar fotos mais profissionais?
Sinto uma diferença enorme, nem que seja porque eu tenho professores, não que eles vão ver o meu Instagram, mas tenho professores que me dão na cabeça quando eu entrego coisas que não estão tão boas. E o que acontece é as fotos que eu sei que são melhores nem sequer vêm para o Instagram, porque eu sei que também não vão resultar. Eu às vezes tenho fotos que eu acho que são super artísticas e correm muito bem. E numa aula até posso ter um bom feedback da parte do professor, vou dizer aos meus colegas, que normalmente entre nós gostamos sempre do que os outros fazem, mas os professores depois é que dão mais na cabeça, mas eu não vale a pena pôr isso no Instagram, porquê? Porque eu sei que não vai correr bem, as pessoas não vão perceber. Pois às vezes há outras que eu não ponho no feed e ponho nas stories e depois tem um feedback estrondoso, noto muito mais visualizações, tenho respostas, tenho reações, isso acontece muito mais. Portanto, eu às vezes mesmo as fotos que eu tiro, eu prefiro pôr todas nas stories.
Então, a nudez resultou?
A nudez, isso foi muito parvo. Vou te explicar porque é que isso aconteceu. Não é nudez, eu estou de calça. Pá, quem me dera estar assim outra vez a sério. O que aconteceu? Eu lesionei-me. Vocês sabem que eu sempre gostei muito de treinar. Aliás, a segunda foto do meu feed, se fores ver, são uns ténis. Agora não vais ver, tens de estar a descer isso tudo, mas eram.
Não, dá para descer.
Ah, dá para descer. Ah, ok. São uns ténis, portanto.
Eu gravei contigo lá no ginásio.
Ah, pois foi, tu gravaste comigo no ginásio. Nessa altura também não estava melhor do que tu agora, acho. O que aconteceu? Eu lesionei-me antes do verão do ano passado e fiquei mesmo mal, não consegui fazer quase nada porque tive uma lesão entre o ombro e o trapézio e o braço, tudo que implicasse fazer força não dava. O quê? Não foi uma lesão? Então doía-me, não era uma lesão, era o quê? Era uma mania minha, era?
Era uma dor.
Era uma dor.
Faz gente.
Diz a minha filha que está, diz ela, segundo ela, estou a fazer era aspas, está com dores de crescimento. É o que lhe dizem na ginástica, não é? Estás com o quê agora? Está melhor? Estão o quê?
Já me perguntaste isso 3 vezes.
Pois é, eu hoje de manhã eu perguntei-lhe como é que está o tornozelo, está a doer, as dores de crescimento, e ela diz: não,
é o calcanhar, é o calcanhar.
O calcanhar. Ela diz: o calcanhar já deve ter crescido tudo. Já não está a doer, já cresceu tudo. Então fiquei muito desanimado e só conseguia fazer cardio, mesmo assim, não podia fazer tudo, não podia fazer elítica, que é das coisas que eu mais faço.
Pois é, por causa dos braços.
Uhum. Portanto, voltei para a bicicleta, por um lado foi fixe, porque já não me pegava na bicicleta há imenso tempo.
E secaste muito.
E depois consegui. Antes do verão, por incrível que pareça, só a fazer cardio e abdominais, não sei o quê, consegui secar e fiquei naquele estado. E isto já foi no final da semana de férias. Estava de férias com ela e comia no hotel e não sei o quê, portanto eu nem sequer estava, e não estive a treinar. E eu estava-me a sentir tão bem, comecei, não, eu vou tirar uma foto a isto, que eu olho, então no verão, eu olho para o Instagram, só vejo gente na praia,
claro,
biquínis, sim. Apai, e faz-te bem, não sei o quê.
Eu deprimo ver o Instagram no verão, juro que me deprimo. Sim. Tipo, então, só, é verdade.
Mulheres a queixarem-se, não é? Eu adoro.
Não, é verdade, mas tipo, vejo corpos, tá, eu sei que muito, eu estou na área, sei que muito daquilo tem muita edição e muito como é que se diz?
Até dá para ver, às vezes realmente
não só Photoshop, mas tipo, exato, há coisas que dá para ver, só que mesmo assim, tipo, uma pessoa fica mesmo assim, fogo,
calçada
nem tem
toda
tempo,
torta,
e há calçada toda torta, só para aumentar o bumbum,
duas ondas no mar.
Também deviam aprender a fazer isso como deve ser, também acho isso é fácil.
Já que estavas no verão, então quiseste.
Estava-me a sentir tão orgulhoso, que foi mesmo só, mas o feedback, em termos de gostos, acho que não correu mal, teve 1000 e tal, que para a minha média não é mau, porque eu só comecei, houve uma fase em que de um momento para o outro eu comecei a ter,
disparaste.
Se eu ponho fotos dela, por exemplo, normalmente corre bem, apesar de não aparecer a cara, normalmente corre bem. Se eu ponho fotos com a Joana, estamos a fazer uma previsão qualquer, correm sempre bem também. A minha foto com mais gostos é dela vestida de princesa Leia, deve ter 2000 e tal gostos.
Eu lembro dessa foto.
Eu nunca tenho tantos gostos. Isso já foi no carnaval do ano passado, isso foi há um ano.
Eu lembro dessa foto.
Mas estás a ver, não tiveste de descer muito para ver uma foto de há um ano precisamente, portanto eu não publico
tá
assim tanto quanto isso.
Muito.
Essa aí não correu mal, ou seja, teve gosto e não sei o quê, tive feedback, por exemplo, um dos primeiros comentários foi da Catarina Furtado,
lá
e que só pôs uau com os olhinhos assim dos corações, e eu fiquei, pensei, se a Catarina me está a dizer isto, já estou. E Joana Amaral Dias foi lá pôr bomba.
Aí, é verdade.
Umas bombas, mas é. Pronto, estas duas coisas, está tudo bem.
As duas são fortes no Instagram.
Mas houve muita gente que mandou bocas, e houve muita gente, vou dizer, não havia necessidade, não sei o quê.
O quê? Da foto em tronco nu?
Sim. Houve muita gente que foi comentar, portanto, não estão à espera, se calhar, disso da minha parte.
Da tua parte, pois.
A questão é que eu treino desde 2004 ou 2005, efetivamente, portanto, de vez em quando, estou farto que acreditem outras pessoas ao ginásio, quando eu devia ser das pessoas mais acreditadas. Mas agora não estou assim. A lesão voltou e ando em cima disso. Estou a dar aulas e estou a ter aulas. E o Cada Um Sabe de Si, que é o nosso podcast, estava a atrasar. Começámos esta semana, gravámos 3 seguidos, só para vocês verem, 3 dias diferentes. Ou seja, eu não, esta semana não fui ao ginásio sequer. Pirralha, não me está a doer agora. Obrigado pela massagem, mas agora estou bem. E então não tenho conseguido ser regular. Portanto, agora não me sinto bem sequer olhar aos pais.
O Cada Um Sabe de Si não tem página própria de Instagram. Tu usas, tu e a Joana, as vossas para promoverem o podcast.
E as da rádio também, porque a rádio.
E a da comercial, pois.
Sim, porque a rádio percebeu que é um conteúdo forte. Uhum. Portanto, aliás, não somos só nós.
Eu sou online. Tu passa também na...
Estou a falar nas páginas, nas páginas redes sociais da rádio.
Sim, eu também sigo a comercial.
Não, na rádio não. Nós passamos só bocadinhos.
Sim, os teasers.
Para promover, sim, o programa. Uhum. É só online, ou no site, ou então...
Pois, eu ouço na aplicação, sim. Eu ouço, aliás. Pois, e foi decidiram não criar uma para Cada Um Sabe de Si.
Nunca achámos que fizesse falta, não é? Tipo, eu e Joana promovemos da mesma maneira, tipo, e ela por norma consegue sempre pôr primeiro que eu, porque nós fazemos aquilo durante o programa, quando pomos online é durante o programa, e portanto eu ou estou a misturar músicas, ou estou a ver o que vamos fazer a seguir, e ela como tem uma posição mais a esse nível, em termos técnicos, ela está mais resguardada, só tem que falar, ela normalmente consegue pôr aqui, e que é porque ela faz uns copies fixos, quando ela me taga, eu acabo por aproveitar o dela.
Pois, eu reparo que tu fazes muito o repost.
Sim, ela tem graça porque eu não havia de aproveitar, né? Portanto,
E vocês divertem-se à brava no Cada Um Sabe de Si, não?
Sim, no programa também.
E no programa também, sim.
Sim, já se faz tarde.
O que o podcast trouxe foi uma coisa gira, que é, nós estávamos a ser muito controlados, porque as coisas demoram tempo em rádio, demoram muito tempo. Uhum. E quando nós chegámos, para todos os efeitos, apesar de já fazermos rádio há mais de 20 anos, quer um quer outro, para aquele público da rádio, que é um público grande, porque a rádio estava em número 1 e continua, claro. Né? não, eles não nos conheciam, muito menos como dupla, não é? E portanto era preciso criar o hábito de nos ouvirem. Nós não podíamos pôr logo muita, muita, muita personalidade desde o início, porque senão podia ter o efeito contrário e afugentar as pessoas. E portanto, por outro lado, as pessoas que ficaram assustadas ao início, então não falem tanto. Vá, música, música, metam música.
Mas eu gosto mais de vos ouvir falar do que pôr a música.
A maior parte das pessoas diz isso.
Muito mais.
Mas as pessoas que mandam não acham sempre isso.
Pois,
e portanto,
sim, claro.
Hoje em dia já não choca tanto, eu acho.
Mas pronto, para quem manda, e aqui do meu ouvinte, eu gosto muito de vos ouvir. É que é aquela coisa que acho que é seu que toda a gente diz. Eu parece que estou ali com vocês. Vocês estão tão à vontade.
As pessoas que nos escrevem no Instagram, quando são as mensagens, é mesmo já tocar tu lá precisamente por causa disso.
E tens vezes, muitos ouvintes seguidores?
Sim. Eu diria que a maior parte das pessoas são ouvintes. Pois. Senão não me seguiriam.
Isso não é assustador? Tipo, as pessoas, imagina, por exemplo, nós conhecemos-te pessoalmente, portanto temos uma proximidade contigo diferente e tratamos por tu e está tudo tocar tu lá. Agora, pessoas que passam por ti na rua, que tu entras todos os dias.
É muito raro. É. Fora de Lisboa acontece
porque
muito.
As pessoas podem achar que são super amigas tuas e...
Mas cá em Lisboa as pessoas não fazem isso em Lisboa.
Pois, lá fora acontece mais. Lá fora de Lisboa.
Sim, no Porto isso é... As pessoas metem-se, se vais para o interior então metem-se imenso.
Pois é.
Aí sim. Porque não também não estão tão habituados a encontrar... Tu em Lisboa encontras qualquer pessoa, não é?
Sim.
E eu sou raia, não é? Portanto, raia miúda, portanto não é irrelevante. Portanto, não há tanto esse coisa. Mas quando entram numa rede social, mandam uma mensagem no Instagram, é como se vivessem lá em casa quase.
Exato.
Às vezes há situações em que são... E depois eu brinco muito. A de ontem era dizer que casava com o Brie Larson. E tinha posto antes uma que fomos a um restaurante em que estava uma... Pronto, não sei quando é que vocês vão pôr isto, mas ontem foi dia da mulher.
Nós já falámos disso.
Anterior,
já,
também. Pronto,
okay. Isto aqui vai para o primeiro episódio de maio. Portanto,
okay.
Já foi há bastante tempo.
Em março houve o dia da mulher e nessa altura então fomos a um restaurante ontem que estava lá uma coisa por causa do dia da mulher e estava uma miúda, porque ela era uma mulher, nova, que estava à cidade, e que estava com os braços no ar, não sei o quê. E então a Matilde começou a apontar para aquilo e começou a dizer assim: tens que arranjar isto.
Eu vi!
Sim, e depois faz isso outra vez. Eu estou a decidir brincar com aquilo e dizer: minha filha diz que eu preciso de arranjar isto. E depois a seguir a história e a seguir eu
acho
a dizer:
que é fácil encontrar.
Não fazem ideia que é difícil encontrar mulheres de braços abertos, olhar de forma parva para o céu hoje em dia, não sei
o que é que ela, e o que é que ela queria? O que é que era? Eu fiquei com essa dúvida, mas depois não respondi.
O que é que ela queria? Queria que eu uma namorada.
Ah,
e eu estava a dizer que é difícil. Ela estava a dizer que tens que arranjar isto e era uma mulher.
Eu achava que era o que estava. Aquilo disse, era uma publicidade de alguma coisa, que era isto que estava lá.
Não, era uma mulher. E ela disse: não faz a mínima ideia do difícil que é encontrar uma mulher com os braços abertos, olhar para hoje em dia. Pronto. Era para brincar, para ser muito específica em relação ao que estava a acontecer ali. A quantidade de gente que mandou mensagens a dizer: eu costumo estar muitas vezes de braços abertos a olhar para o céu.
Está bem.
É logo muito. Mas é um mercado. Bom, não interessa, não esperei. E eu aí não dou muita conversa, efetivamente. Se há feedback do programa, é óbvio que. Então é o melhor feedback que nós podemos ter. Porquê? Porque eu gosto que as pessoas nos ouçam na rádio, mas a rádio está lá, não é? Ainda por cima, quando é a rádio líder, é normal que as pessoas ouçam a rádio comercial. Agora, darem só o trabalho de ir ouvir o podcast, para nós é o nosso menino. E para nós estamos num sítio qualquer em que as pessoas, ouvimos sempre, podemos tirar uma fotografia assim. Há uma pessoa que diz e estamos a tirar fotografias, já aconteceu. E vira-se para nós: eu ouço sempre o podcast, eu ouço o podcast.
Eu adoro o podcast.
E nós viramos para ela: é sério? E quase que saímos da fotografia, porque ficámos logo: conta mais coisas, diz o que é que achas do programa. Porque para nós é. E há bocado estávamos a falar de como é que o podcast surgiu, porque nós. Não podíamos falar muito então, e o programa acontecia enquanto estávamos a passar músicas.
Okay.
E a nossa amizade, nós já nos conhecíamos há muitos anos, mas a nossa amizade foi crescendo ali durante as horas do programa.
Uhum.
E a dada altura olhámos um para o outro e pensámos: o programa acontece fora do ar, as pessoas não têm noção que o programa está a acontecer fora do ar. E a dada altura dissemos: vamos fazer um podcast.
Pois, e aí tem mesmo carta branca.
E eu acho que o podcast ajudou a nós entrosarmos ainda mais
e que as pessoas
nos reconhecessem como
enquanto dupla.
Enquanto dupla,
é verdade.
E isso potenciou o programa na rádio, é o mais incrível. Ou seja, uma coisa que é ouvida por muito menos pessoas, obviamente, mesmo assim, nós vamos passado, vi números há pouco tempo, eu acho que nós no último ano conseguimos quase 1 milhão de cliques, o que é uma cena absolutamente incrível.
É brutal, podes crer.
É muito bom mesmo, nós temos eu falo do podcast e começo a ficar logo com os olhos a brilhar.
Mas é que é mesmo, eu ouço o podcast mesmo por causa disso, que é, o que eu gosto mais no programa é de vos ouvir, e depois penso: ok, ele tem um podcast, eu vou ouvir, porque isto vai ser uma macacada pegada de certeza, e é sempre macacada no bom sentido.
Mas é macacada, é
brutal.
E é bom mesmo convidados que não são supostamente a macacada, quer dizer, aparentemente.
Eu não ouvi ainda do Rodrigo.
Eu não vou fazer spoilers ao Rodrigo.
Eu
mas
ainda
o Rodrigo,
não, vi o início só, mas...
O Rodrigo é muito... Nós estávamos assustadíssimos porque ele tem aquele
ar austero. Eu vi a vossa intro só.
Ah, mas não é pelo que
mas
eu
conheço. Ele é porreiro. Mas eu quando trabalhei na SIC, eu nunca trabalhei na redação. E eu entrava na redação muito a medo. Sempre entrei na redação a medo. E ele, nos corredores da SIC, com as pessoas que ele conhece é na boa, mas com aquelas pessoas que ele não conhece, ele não dá, tal como... Ele depois fala sobre isso nisso.
Sim, eu não ouvi.
Ele vai a um sítio em Viseu, ele não vai lá chegar, tipo, como ele diz que acontece com muitas estrelas, cheguei pessoal, para mim, não, ele vai chegar com um chapéu enfiado na cabeça, vai tentar que não reparem nele, se alguém lhe disser alguma coisa, ele responde de forma simpática, ele diz que retribui a forma como falam com ele.
Claro.
Mas aquilo, é uma história incrível, porque ele é escritor e ele, por cima, tem muito jeito para
contar
histórias.
Pois, ele conta histórias, eu ouvi essa parte.
Ele conta a vida dele toda, na verdade, ali, quase, porque até chegar ao projeto musical que ele tem agora, o Chave. E então, o podcast em si é delicioso, por estarmos a ouvir as palavras e a forma pausada como ele conta a história. Depois, no final, nós decidimos...
E aquela voz, não é?
E a voz dele é brutal.
Depois, no final, decidimos fazer os jogos que fazemos normalmente. E mesmo a última pergunta... Fizemos. E, portanto, fizemos a última pergunta. Quem já ouve o programa, nós temos uma pergunta agora, que começou com o Bumba na Fofinha, e desde então temos vindo a fazer sempre, que é pedir um... Ui, exato, filha. Não sabes tu o que é. Que é pedir para a pessoa adjetivar o seu objeto sexual. E a resposta dele, eu acho que é capaz de ser a melhor de todas. Ele dá a melhor resposta de todas. A da Bumba é muito boa.
Ai, a da Paula Neves é muito boa
Paula
também.
Neves, a Paula Neves é... Eu ia ficar a pensar, ela é maluca. o quê? Quem? O Rodrigo?
Não, a Paula Neves.
A Paula Neves está lá. Quem quiser ouvir pode ouvir. É ouvir isto. Não sei se vai ouvir, mas eu posso te mandar uma mensagem para ela ouvir. Quer?
Ela está preocupada.
Não, imagina. Ela depois vê e diz... Ai, este homem está a chamar que eu sou maluca.
Mesmo nesse registro, precisamente. Ah, já percebi por causa disso. Não, não há problema. Não, ela sabe que eu estou a dizer isto como se fosse um elogio. Porque nós também somos meio malucos. Portanto, é um casamento fixe. É um casamento fixe. E o Rodrigo? Perdão, eu acho que suplantou isso tudo. Eu acho que o Rodrigo, a resposta dele é a melhor de sempre.
Tenho que ir ouvir.
Não vou dizer, não vai haver
spoilers.
Não vai haver spoilers aqui. Não vai haver spoilers aqui.
Ah pá, foi muito bom. Já tens que ir ouvir, Alexandra, vale mesmo a pena. É que é de chorar a rir do início ao fim. Então quando tu mandas as tuas gargalhadas, aí eu morro logo ali.
Eu
rio-me só de tu estares a rir.
Eu é que sei.
Eras tu também nesse.
O quê, o quê?
Não.
Não, isso é no nosso horário, no... Sim,
ah,
sim.
Mas também era podcast, que eu lembro-me já ter ouvido.
Está em podcast, sim.
Mas não és tu que vais lá falar com os meninos à escola?
Não, tu vais mais grossa que eu, é o Marcos. Pois. É um jornalista nosso.
Eu também me lembro dessa.
E ele faz aquilo barulhentemente, que ele fala com os miúdos como se ele tivesse, como se fosse miúdo também.
Consegue sacar-lhe as respostas, que é
ele é brutal.
É óbvio que nós só ouvimos o edit, é o que ele diz, eu passo lá horas.
Claro.
Até porque ele faz várias edições, ele não vai a uma escola fazer uma pergunta, ele faz tipo logo 10 perguntas, portanto, ele fica ali com... Mas é o que ele diz, às vezes é preciso puxar por eles, porque depois, o que eu mais gosto é quando eles começam a meter-se nas respostas dos outros.
Sim.
E normalmente vão dizer uma coisa que não tem nada a ver, tipo, porquê que a lua é branca à noite? E tipo, lá vem dizer, a minha tia ontem fez não sei o que e não sei o que mais. E eu, tipo, essas são as minhas respostas. E é aquelas pessoas que têm, eu tenho uma informação e eu quero partilhar e é agora, tá bem? Vou partilhar isso agora. Eu acho que
tens microfone.
Eu acho que sim, é incrível. Eu adoro isso.
Eu às vezes estou-me a rir. Eu já não lembro em que episódio é que foi. Ai, a sério, já estamos a chegar ao fim, impossível. Vamos esticar isto para o dobro. Um dos episódios que eu, bem, mas chorei, tem a ver com a área, porque foi com o Anson, ele é tipo super, ele diz que não é influenciador, mas ele para mim é tipo super influenciador.
Eu acho que ele não gosta do termo, mas sim, ele não gosta, obviamente, do termo. Não é? Ele é obviamente,
ele, tudo o que ele faz é tipo, parece que é o toque de Midas, é tipo, ui, vira ouro, ele fala disto, é tipo, mas de uma forma bem genuína.
É que ele é muito genuíno, é muito honesto, por cima, é boa pessoa, nota-se que é boa pessoa, e a forma, eu pensei que ele tinha todo um aparato para fazer as coisas que
eu
ele
também,
faz, ele não faz aquilo com o telemóvel, é incrível.
Mas isto, estávamos a falar há bocado das gargalhadas, das suas gargalhadas. Sim. Houve ali coisas nesse programa que tu começavas-te a rir, eu já me ria, que eu já nem sabia o que é que vocês estavam a falar, eu passava para trás, mas não percebia o que é que ele estava a dizer. Foi ali qualquer coisa do...
Ah, porque por causa do Sotchaki de Maranhão?
Era assim, não, o teu...
O meu sotaque brasileiro.
Eu adorei o teu Miúja, com jotas. Tu não ouviste este também? Não,
então, tchau, Miúja, tchau, tudo bem. Quem se passava com isso? Para mim, o meu sotaque brasileiro tem sempre jotas em tudo. O jota está sempre lá. A quem eu fazia isto e que se partava... Oh, mulher, tu não podes estar a falar, porque tu não tens o microfone. Não podes
falar.
Ou partilhas com a Filipe, ou então não podes estar assim. Não é assim, não é? Estás a estragar aqui o programa, percebes?
Não
estou. E quem sofria muito com isso? Não sei se tu estavas às vezes na regi. A Patrícia, quando nós gravávamos o programa dos vídeos no Sporting TV.
Ah, sim.
Porque eu de vez em quando começava a falar em brasileiro. E eu falava sempre assim. E eu com ela falava assim.
Com
e ela ria-se. Então era a cena do Jota, sim. Ela adorava assim.
Não lembro o nome do programa.
Ah, era o...
Bola na Rede.
Não, era na Rede.
Bola na Rede é um programa
Não, Bola
rádio.
Na Rede era outra coisa.
Era
não.
só na Rede?
É, porque aquilo apanhava.
Era coisas da net?
É, porque aquilo era da net, sim.
Eram vídeos da net.
Mas não se chamava.
Não se chamava da rede, tinha outra coisa qualquer.
Qualquer coisa, rede.
Esse programa foi marcante, como dá para notar.
Está muito bom.
É um marco na minha carreira e na história da televisão em Portugal.
Portanto, assim, se.
Isso, o Fórum Leonino.
O Fórum Leonino.
O Fórum Leonino, acho que ia fazer também. Mas...
Temos pouquinho tempo já para. Até ao final. E tenho boa pena também. Assim. As regras básicas, imagina que quem nos está a ouvir é tipo muito noob no Instagram, assim, as regras básicas de...
Epá, eu não sei se sou certa para isso que vocês olharem para o meu
três dicas, então, tipo, que tu darias a alguém para ter um bom feed.
Três dicas, sei lá.
Nunca perguntámos isto a ninguém, estamos a perguntar...
Não, foram pedir logo à pior pessoa. Não, eu vejo muitos vídeos, ainda ontem vi um de uma miúda que eu gosto muito também, que é uma youtuber, também é fotógrafa, que é a Lizzie Pierce, também é canadiana. Há um mercado efervescente de fotógrafos e videógrafos no Canadá. E ela faz um vídeo precisamente com isso, tipo cinco coisas que vocês devem fazer se quiserem ter um
bom Instagram.
Um bom Instagram. Portanto, a sugestão que eu faço é para já
irem
ver o da Lizzie. É Lizzie, como é que é? Lizzie Pierce. Não, mas não, acho que ela é verificada.
Tu não és verificado? Tu és?
Eu já tentei e o...
Ainda não te aceitaram.
E o Instagram disse que eu não rio nos critérios para ser verificado.
Nem sei que achas
muito
e
bom.
Eu pensei, a sério, o que é que mais preciso fazer para... Mas estou verificado no Twitter. E no Twitter no tenho Twitter 200 também. E tal mil seguidores. Portanto, aí
já está.
Mas o engagement não é o mesmo.
Falámos do Twitter e das crianças que agora populam o Twitter.
Mas não é só pelas crianças. É depois porque houve muita gente que acabou por chegar ao Twitter sem perceber muito bem. Durante anos e anos o Twitter era de...
Notícias.
Era notícias e era meu e de mais uma série de cromos que andavam lá.
Sim.
Manel Reis era um deles, de resto.
Sim, sim.
E depois, a dada altura, aquilo começou a... Houve muita gente que fugiu do Facebook para ali. Uhum. Houve muitos putos que começaram a usar aquilo também. Lá fora já era enorme. Cá,
sim,
não.
Sim.
Ou seja, eu fico contente que o Twitter tenha o número de pessoas em Portugal que merece. Também é, isto é muito simples. Se vocês não gostam de alguma coisa, também não seguem.
Claro,
o
claro.
Problema é o Twitter estar a fazer aquilo que o Facebook fazia, que eu odiava já, que é não sei quem gostou disto. Toma, sempre a aparecer coisas.
Estão
sempre a aparecer coisas do Benfica. Eu não tenho nada contra o Benfica, mas não preciso de ver porque eu não sou benfiquista. Porquê? Porque há muitas pessoas que eu sigo que gostam de alguma
Benfica,
coisa. Não sei,
é.
Não sei quantas pessoas que você gosta, não sei o que.
Gostaram desta publicação. Eu, por acaso, desculpo publicações bué fixe assim, mas sim, muitas delas são lixo.
Pois, há coisas que às vezes são boas, não é? Yep. Tipo, se for com coisas de fotografia. Mas aí não acontece tanto. Acontece mais no Instagram. Por acaso, o algoritmo do Instagram em termos de anúncios funciona muito bem. Eu já comprei coisas que não tinha necessidade nenhuma de comprar.
Claro.
Porque me apareceu um anúncio e aquilo é mesmo certeiro. Agora, dicas. Não sei, depende da função
do
que as pessoas quiserem fazer. Se for para ser influencers, a minha dica é não sejam. Arranjem uma carreira e depois tentem mais ou menos ter algum protagonismo. Ou então, que aquilo seja realmente muito... Lá está, como é o Anson, que refuta claramente esse lado de influencer. Mas que aquilo que ele faz é super criativo e tem conteúdo. Portanto, acima de tudo... Pá, que o conteúdo seja relevante.
A profissão dele não é ser influencer, mas sim ser um criador
ele disse isso,
eu não falo
digital creator,
exatamente, que faz sentido, lá fora fala-se imenso disso.
Pois é.
E eu acho que ele está muito à frente a esse nível. Portanto, não é só coisa do bokeh ou bokeh, como quiserem, que é a cena do está focada à frente e lá atrás está tudo com pouca nitidez. Portanto, não é isso, não é a cena de tudo a laranjinha e o azulinho e não sei o que, é conteúdo, façam conteúdo, mas conteúdo que vale a pena.
Criativo, sim.
Porque senão eu não vou seguir isso,
Instagram ou qualquer outra rede, para a internet no geral.
Até porque acho que esse tipo de influenciadores bonitinhos ou bonitinhas é muito efêmero, não é? Está a bombar muito hoje.
Sim, às vezes aparecem pessoas por alguma razão ou por outra. Eu vejo 105 mil seguidores. Eu, quem é esta pessoa? Depois vou ver. Há muitas fotos de biquíni.
Tu percebes que aquela pessoa com 80 anos não vai viver do Instagram.
Ah, sim, claro. Mas a questão é. Isso vai dar origem a uma carreira ou não? Muitos estes youtubers que eu sigo, felizmente eles também são fotógrafos e têm outras coisas.
Tem
e
outra,
dizem,
sim,
eu não carreiras. Sei quanto tempo é que isto vai durar aqui. Eu continuo a fazer e a criar para aqui porque isto é um escape para
a profissão,
que eu tenho, para as coisas que eu quero fazer e etc. Agora, eles não sabem como é que vai ser o YouTube daqui a 5 ou 10 anos, efetivamente. Portanto, eles não sabem se vão continuar
mas
a fazer coisas.
Mas o YouTube já está a bater há muitos anos.
Sim, e o YouTube tem uma coisa que é, em termos de... O YouTube é da Google, não é?
Uhum.
O YouTube, neste momento, é o segundo maior motor de busca do mundo. Ou seja,
pois
o Google é o primeiro.
É o primeiro e o YouTube é o segundo.
Ou seja, por exemplo, a minha filha, que passa muitas horas no YouTube, efetivamente, passa muito tempo. Não é horas, não é preciso dizer horas. ela, se for procurar alguma coisa, provavelmente não procura no Google, procura diretamente no YouTube. E a maior parte dos miúdos, eu acho que faz isso.
Pois faz.
Portanto, eu acho que o futuro, não sei se o futuro vai ser no YouTube, porque eu não sei mais plataformas vão surgir e não sei de que forma é que as televisões vão regir, porque eu acho que as televisões estão a regir tarde a isto tudo. Uhum. A rádio, acho que está a regir mais ou menos a tempo, mas as televisões estão a regir tarde.
Sim, a rádio já está muito digital.
Nós já fomos digital e já tivemos para morrer imensas vezes e nunca morremos.
Sim, portanto, toda a gente diz, vai morrer a rádio, mas não morre.
É porque estamos a falar ali fora, eu não quero armar em intelectual que foi RTP2, como é o caso. Uhum. Eu não vejo televisão neste momento. É óbvio que vejo Netflix, vejo HBO, vejo o wrestling.
Mas é tudo on demand, aplicações.
E faço streaming para a televisão ou para outra coisa qualquer.
Sim, sim.
E portanto já não vejo televisão em tempo real e acho isso. A única coisa que me faz ligar a televisão neste momento é o Ricardo Aruz Pereira ou Domingo à Noite. Se bem que eu posso ver depois aquilo.
Ainda não viste.
Tu nunca viste. Isso é muito agradável. Isso é realmente uma pessoa que não sabe estar.
É muito bom. Olha, tê-lo aqui também era muito fixe.
Pois era, era brutal.
Tê-lo aqui era brutal. Até porque ele não tem redes.
Ele não tem redes.
Ia ser
uma conversa muito curta.
Era mesmo sobre isso. Que era, temos um podcast sobre redes, mais sobre Instagram. Como é que é estar
de fora disso?
Estar longe disto, longe do mundo e continuar a vingar, não é?
Sim. Bem, as nossas
perguntinhas da
perguntas finais, que são. Numa palavra, como é que defines o teu Instagram?
O meu Instagram, numa palavra, é deplorável. Porque eu não sigo regras nenhumas e não sei o quê. E o feed está claramente às moscas, não é? Mas é giro. Isto é uma tendência. A Joana, que era muito mais regular que eu, agora esta é uma expressão que eu não quero usar, aplicada a uma mulher, mas já usei, em termos de publicações. E ela é muito mais regular que eu, efetivamente. Agora, porque eu sou super irregular, normalmente é zero. Estávamos a falar de menstruação, vamos avançar. E ela, no outro dia, demos por nós a comentar isso, e ela a comentar comigo a dizer, pá, eu não ponho nada há imenso tempo. E é verdade, nós, a partir do momento que começámos a recorrer às stories, aquilo que eu ponho no feed é uma coisa muito...
Muito esporádica.
Sim, às vezes há coisas que acontecem com marcas, mas eu evito ao máximo pôr coisas com marcas, até porque nem sempre as coisas são assim tão bem pagas que valham a pena estragar o feed.
Com marcas, sim.
Sim, às vezes há coisas que sou obrigado a pôr no feed, pá, depois passa tipo um ano e meio.
E apagas.
Temos feed e apaguei, sim, não está lá a fazer nada, uhum. não, nem quero que aquilo esteja lá, não há necessidade nenhuma, não. Yeah.
Sim.
Yeah. Portanto, não, acho que é deplorável, é uma boa coisa. E a outra?
A segunda pergunta é, o que é que para ti na vida ou vai ou racha?
Oh, diabo. Essa é boa. Então, eu diria que talvez seja, vou dar uma resposta mais ou menos séria. Eu acho que são as minhas convicções, de tal maneira que normalmente vai muito. Não sei se é vai, não sei o que é bom, é vai ou racha. Tanto faz, não é?
O vai ou racha é ou é.
Então é isso, essas são as minhas convicções. Normalmente eu às vezes nem tenho razão, mas depois custa muito dizer que não.
Admitir que não,
especialmente se eu me envolvi demasiado, de uma forma muito emocional naquilo. Uhum. E então, portanto, eu começo a continuar a ter razão.
Portanto, é isso, as tuas convicções ou vai ou racha?
Sim, acho que sim. E às vezes corre mal.
Infelizmente,
nós já estamos mesmo...
Ao contrariamente à minha convicção, vamos ter que acabar.
Podes querer. Diogo, muito obrigada por teres estado aqui connosco. Gostámos muito da tua presença, da tua e a Matilde, que está aqui ao meu lado e que foi partilhando o microfone comigo.
E que não tem Instagram e não vai ter até 44 anos.
Se for independente, tem o que quiser.
Oi.
Sabes quantos anos faltam para isso?
Só os 44. Beijinhos. Beijinho. Obrigada por terem ouvido.
Ou vai ou racha.